Eu creio, irmãos, que nós tocamos o coração do Senhor. Toda vez que nós cantamos com o nosso coração alegre, com o nosso coração voltado para o Senhor, em comunhão, como estamos aqui nessa manhã, nós tocamos o coração do Senhor e Ele também toca o nosso coração. O desejo do Senhor é mais e mais tocar nosso coração também para que nós cresçamos na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, e passamos a cada dia a viver uma vida ressurreta em Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Por isso, quando cantamos esse louvor, é tremendo saber que nós podemos tocar o Senhor, né, ver sua face, por meio da palavra do Senhor, por meio da vida do irmão, e também saber que o Senhor quer nos tocar mais. Ele quer trabalhar nossa vida, quer encher nossa vida do seu poder e também do seu conhecimento, para que a gente viva em dignidade diante dele nessa terra. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra sobre o que Deus tem falado nas nossas vidas nos últimos dias. O Senhor tem falado a nossas vidas sobre aprendermos dEle para alcançarmos a plenitude do Senhor, alcançarmos maturidade no Senhor. Porque é necessário que nos últimos dias nós tenhamos esse coração para com Deus, um coração maduro. O Senhor quer transformar cada um de nós para sermos homens e mulheres que temem ao Senhor e ando conforme a sua vontade, até a sua volta. Temos ouvido de que é necessário que estejamos vigiando e orando. E para termos essa posição, o Senhor quer que vivamos como verdadeiros nascidos dEle. Queria que os irmãos abrissem aqui em 1 João 5, que fala sobre o homem que é nascido do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Veja, irmão, a primeira situação das nossas vidas como nascidos de Deus é quando recebemos gratuitamente, e pela graça do Senhor, e pela fé, a vida de Jesus em nós. Quando cremos nele. Este é o primeiro versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Irmãos, essa experiência todos nós alcançamos. Se há alguém aqui dentro que ainda não creu em Jesus Cristo, creia nessa manhã, porque esta vida, este nascimento em Deus é gratuito para todos nós. Mas Deus, além disso, Deus quer que nós cresçamos nesse nascimento. Não apenas recebamos a vida, mas passemos a viver ela. E nesse texto, João expressou alguns aspectos que são necessários em nossa vida para vivermos esse nascimento em Deus. São alguns aspectos que precisamos amadurecer em nosso coração, em nossa vida, para que possamos viver uma vida de plenitude diante do Senhor. E esses textos eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro aqui é a fé em Jesus Cristo. E logo depois ele fala assim: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Precisamos compreender que o nascido de Deus, ele precisa entender que Deus é amor, e todo amor vem por Deus. Nós podemos ler isso um pouco antes, João explicou sobre isso, no capítulo 4. Ali diz assim, ó, no versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E aqui embaixo também no versículo 19, diz, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, irmãos, a primeira coisa é amarmos a Deus, porque Ele é amor. E a consequência desse amor a Deus vai ser aquele amor a quem Ele gerou. Se Jesus gerou a tua vida em Cristo, nós precisamos amar uns aos outros. Esse é o primeiro aspecto que Deus deseja nos nascidos dEle. Que aprendamos a amar a Deus e, consequentemente, amar os nossos irmãos. Para que comece a plenitude de Cristo ser trabalhada em nós. Eu creio, irmãos, que tudo que nós aprendemos do Senhor é com nossa vida de comunhão com Ele, primeiramente, né? Mas também é com a comunhão dos santos. A comunhão dos santos vai nos ensinar o amor de Cristo, vai nos levar também à plenitude de Deus. Porque estaremos ouvindo, estaremos recebendo dos irmãos, estaremos aprendendo a experiência de cada irmão. E isso é tremendo, irmãos. Nós, como nascidos de Deus, precisamos ter essa experiência. E precisamos clamar a Deus que Ele nos dê realmente um amor genuíno. Por Ele, primeiramente, e também pelos irmãos. Então, esse é o primeiro aspecto, irmãos. O amor a Deus e o amor aos irmãos. E também, depois fala assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Para nós checarmos a nossa vida se realmente amamos os irmãos, basta crermos nisto aqui. Nós guardamos os seus mandamentos? Essa é a questão. A palavra de Deus precisa ser, como esses dias o irmão Juvenal comentou, né, que nós precisamos estar lendo muito a palavra. E aquilo tocou o meu coração. Por quê? Porque a leitura da palavra vai trazer vivenciação para nós, e aí sim passaremos a amar os filhos de Deus mais e mais. A palavra nos traz esse entendimento, irmãos, de que é necessário lê-la, compreendê-la, pedir a Deus sabedoria para entendê-la, e isso vai nos levar mais a amar os irmãos e amar a Deus. Esse texto deixa isso bem claro, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Vamos ver aqui, João, esse mesmo livro, 1 João, João explica isso, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Ah, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. João, eu creio que ele teve essa experiência, ele aprendeu do Senhor o vínculo grande que existe entre o amor a Deus, o amor aos irmãos, com o guardar a palavra de Cristo. Lê-la, procurar meditar nela, porque ela vai nos levar ao amor segundo o seu mandamento. Nós não conseguimos amar a Deus e nem aos irmãos de outra maneira que não seja através dos mandamentos do Senhor. Porque aqui temos escrito várias palavras, né? Diz ali em Hebreus que devemos amar os irmãos, cuidar dos irmãos, né? Ter comunhão com os irmãos. Em vários textos do Novo Testamento, Jesus ensinou isso, né? Porque isso é necessário para que seja expresso o nosso nascimento em Deus. Que essa possa ser uma experiência em nós de mais e mais estarmos voltados aos mandamentos do Senhor. Voltados à vontade de Deus que está na palavra de Deus. Não conseguimos amar de outra maneira, irmãos. Que Deus nos possa ajudar, né, sempre a estar clamando a Ele, pedindo a Ele, Senhor, me dá os teus mandamentos no meu coração. Enxerta em mim os teus mandamentos para que eu possa trazer e possa amar os meus irmãos. Eu não quero amar de outra forma, como o mundo ama, como as pessoas, né, vivem aí fora, não. Eu quero amar os meus irmãos, eu quero amar a Deus pela palavra, conforme o modelo que é a palavra de Deus. Que isso possa ser um desejo no nosso coração, irmãos. Porque esse é um dos aspectos do nascimento em Deus das nossas vidas. Começar a expressar este amor por Deus e pelos irmãos. E também, quando falamos do amor, podemos ver aqui também em 1 João 3,16, um pouco antes dos textos que lemos, também há a expressão clara do significado deste amor agora pelos irmãos, né? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós às vezes não conseguimos amar algum irmão, ou amar os irmãos, amar a igreja, amar a obra de Deus na igreja, porque o mandamento ainda muitas vezes não está enxertado no nosso coração. Eu tenho clamado a Deus que me ajude, me dê mais entendimento da palavra, me dê mais sede da palavra de Deus, para que eu possa ter mais zelo pelos irmãos, mais zelo de vida pela igreja. É uma consequência, irmãos. Muitas vezes não conseguimos amar-nos uns aos outros, porque ainda não temos o entendimento da palavra, como vimos ali, ó. E o seu mandamento é este, que creiamos o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amamos uns aos outros segundo o seu mandamento. Que o mandamento seja vivo em nós, irmãos. Que nós tenhamos sede do mandamento de Deus para também podermos expressar mais amor aos irmãos. Porque Deus deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esse é um grande desejo do Senhor para que alcancemos a maturidade. Aprendermos da sua palavra para podermos amar a Deus e os nossos irmãos em Cristo. Amém? Também, se nós continuarmos lendo lá, voltando a 1 João 5, depois de falar do amor, que cremos que é a base de toda a obra do Senhor, quando vemos ali em Coríntios, né? E restam a esperança, a fé e o amor. Mas o maior destes é o amor. Também João falou sobre um outro aspecto do nascido de Deus. No versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, o que o Senhor quer, que nós não apenas amemos a Deus e amemos os irmãos e tenhamos conhecimento da palavra de Deus, mas o Senhor quer que nós vençamos o mundo. O mundo cada dia está do lado do nosso lado, no nosso trabalho, no estudo, em todos os lugares onde nós estamos. O mundo nos assedia, todos os dias. E o Senhor sabe que a nossa luta, né, diária com as coisas do mundo é difícil, mas o desejo dele é que nós vençamos o mundo, sendo verdadeiros nascidos dele. Essa é também um aspecto da maturidade em Cristo. Mas qual mundo é esse? Né? Nós às vezes nos perguntamos. Também vemos aqui, vamos ler em 1 João 2:15. Ali diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o que é do mundo? Do mundo é a concupiscência da carne, que é o nosso eu, o desejo do nosso eu, o desejo daquilo que nós ainda temos muitas vezes arraigados em nós, que queremos, que vemos nesse mundo. A concupiscência dos olhos, né? Tudo. Hoje o mundo é atrativo para nós, o mundo atrai as pessoas pelo olhar, em tudo que colocamos nossos olhos, vemos ali muitas e muitas vezes ação do maligno, né? Porque a palavra diz que o maligno jaz no mundo. Os desejos, né, dos nossos olhos muitas vezes estão diante de nós, mas nós queremos olhar para Cristo, irmãos. Paulo disse que considerava tudo como esterco, né, para ganhar a Cristo. Essa palavra é muito profunda, mas ela tem a ver com isso aqui. Ele não olhava mais para o mundo. Ele desejava a Cristo e desejava ver a obra de Cristo fluindo na vida de todos os irmãos e desejava que todos fossem cheios do Espírito Santo para viverem e esperarem a volta do Senhor. Esse era o desejo de Paulo. E ele considerava isso aqui como esterco, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, porque ele queria ganhar a Cristo. Esse precisa ser nosso desejo, amados, como nascidos de Deus. Querer ganhar a Cristo e rejeitar as coisas do mundo. É uma situação difícil, muito difícil, porque diariamente estamos vinculados. Os jovens estão, às vezes, muito vinculados, mas com seus olhos veem muitas coisas, né? Hoje tem tantos atrativos, temos internet, temos interatividade, temos tantas coisas, mas precisamos discernir bem, né? O quanto disso é concupiscência dos olhos. O quanto disso é concupiscência do nosso eu, do nosso desejo de receber coisas desse mundo. Isso é apenas um exemplo, mas temos inúmeros exemplos. E a soberba da vida, né? A soberba da vida pode entrar no nosso coração, desejo pelo dinheiro, desejo por crescer nesse mundo, por ser famoso nesse mundo, ou por crescer no nosso trabalho. Não que não possamos crescer, irmão, mas se existe soberba nessa posição, é muito perigoso, porque pode estar enquadrado aqui, em amar o mundo. Se Deus quiser que nós cresçamos em algum lugar, amém, glórias a Deus, mas contudo que seja debaixo da sua graça, irmão, e não debaixo da soberba da vida. Porque isso não é do Pai, mas é do mundo, que nem está escrito aqui. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, precisamos muito mais do amor de Deus do que o amor do mundo. Porque o mundo está passando, a volta do Senhor está ficando próxima, e o Senhor deseja, irmãos, que nós vençamos o mundo. Que esse desejo possa entrar no teu coração, no meu coração hoje, mas está vencendo o mundo nesses dias. Porque a volta do Senhor está próxima. E se não verificarmos isso no nosso coração, corremos um risco nos últimos dias. E mais um aspecto que queremos ver em 1 João 5, que está mais à frente, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Irmãos, o outro aspecto que precisamos estar crescendo é em relação ao pecado. Nós precisamos rejeitar o pecado, procurar nos afastar do pecado, para que sejamos verdadeiros nascidos de Deus. João também expressou essa tremenda preocupação em relação ao pecado. Porque ele sabia que há necessidade de estarmos limpos e puros para vivenciarmos a vida de Cristo. Vamos ler ali em 1 João 3:3, onde fala sobre os filhos de Deus, onde o Filho de Deus não peca. E qualquer que nele tem esta esperança, qual a esperança? De sermos filhos de Deus, como lemos no versículo anterior. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Veja, irmão, que o pecado também tem relação com teu irmão. Qualquer que não pratica a justiça, o que comete pecado e não ama seu irmão, não é de Deus. O nascimento em Deus, o crescimento do nascimento em Deus, ele está relacionado com amor a Deus, com amor aos irmãos, com guardar a palavra de Deus no nosso coração, com vencer o mundo e não pecar. Que possamos pedir a Deus que ele nos dê essa capacitação, irmãos. Esse crescimento em nosso nascimento nele, de não pecarmos, de ficarmos livres do pecado, de não chegarmos nem perto do pecado. Porque o pecado em nós pode deteriorar o nosso amor a Deus e o nosso amor ao irmão. Não temos mais forças para amar os irmãos, não temos mais forças para seguir diante de Deus quando o pecado penetra nosso coração. Que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para resistirmos ao pecado, resistirmos ao diabo, né? Ele fugirá de nós, diz a palavra. Porque aqui, todo que é pecador, né? Todo que comete pecado é do diabo, então nós precisamos resistir ao diabo, para que o pecado não se aproxime de nós. Essa é uma experiência necessária em nós, irmãos, que precisamos a cada dia pedir a misericórdia do Senhor, para que o pecado não se aproxime de nós, para que nós não pequemos. Porque o pecado, ele entristece o coração do Pai. E o pecado, ele elimina, ele trava o nosso crescimento no nascimento em Deus. Irmãos, mas tudo isso, esses quatro aspectos importantes, eles são necessários para cumprir a continuação do texto. Vamos ler agora 1 João 5,13. Qual é o propósito, irmãos, de crescermos no nascimento em Deus? De crescermos na nossa salvação? Está escrito aqui, no versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, no Filho de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nós falamos muito, né, recebemos muito do Senhor nesses últimos dias, a questão de oração, de estar vigiando e orando nesses últimos dias, porque esse é o aspecto nesse tempo que é muito necessário. Mas para que vivenciamos isso, irmãos, é também necessário que nós cresçamos no nascimento nele. Muitas vezes, irmãos, talvez não tenhamos vontade de orar, não temos vontade de estar na presença do Senhor vigiando e orando, Porque muitos desses outros aspectos que comentamos ainda não estão crescidos em nós, não estão crescendo o suficiente em nós. É necessário, irmãos, que esses aspectos cresçam em nós para que nós tenhamos desejo e confiança de que se pedimos alguma coisa, o Senhor nos responderá. Nesses últimos dias, muito nós vamos precisar pedir ao Senhor. Muita misericórdia, muita compaixão do Senhor e também muitas coisas que vão vir ao nosso encontro, nós vamos ter que clamar ao Senhor, orar a Ele, pedir o discernimento, pedir o encaminhamento do Senhor. Por isso que João colocou esses aspectos, irmãos, que precisam crescer em nossas vidas, para que o dia que precisarmos pedir, estaremos pedindo conforme a vontade do Senhor e o Senhor nos responderá. Irmão, Jesus teve essa experiência. Ele, desde pequeno, foi obedecendo ao Senhor, foi crescendo na graça, foi crescendo em todos esses aspectos. Ele venceu o mundo pela fé. Ele amou o Pai verdadeiramente. Ele amou os discípulos. Ele não teve pecado nele. E quando ele foi orar ao Senhor, no fim do seu ministério, ele recebeu a resposta de Deus. Veja que tremendo, vamos ler lá esse texto, nós lemos algumas vezes aqui já, mas é esse texto que expressa essa vitória que o Senhor Jesus teve no seu ministério, na sua vida sobre a terra. Está lá em Mateus 26. Mateus 26, vamos ler o 41. Ali diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a vivenciação dos últimos dias, irmãos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muito vai querer vir sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja nesses últimos dias, mas o vigiar e orar vai precisar ser uma experiência vivificada em nós, para que não entremos em tentação. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. Veja, irmãos, isso foi uma oração, foi um pedido. Ele primeiro pediu: se puder afastar de mim esse cálice, Senhor. Mas a segunda oração dele foi realmente naquilo que ele alcançou durante toda a sua vida. Um crescimento no nascimento dele, de Deus. Ele era nascido de Deus, ele era Deus, né? E ele conseguiu aqui receber a resposta. E a resposta dele foi fazer a vontade de Deus. E a resposta dele foi morrer na cruz por nós, irmãos. Foi morrer na cruz por você, por mim. Veja que glória. Depois ressuscitou no terceiro dia e veio a glória de Deus sobre toda a terra. E hoje nós estamos aqui, irmãos, porque ele experimentou. Ele experimentou essa maturidade em Deus, de chegar no final do seu ministério e durante a sua oração, orar conforme a vontade de Deus e receber de Deus aquilo que era propósito para a sua vida. Eu creio, irmãos, que todos nós, Deus tem um propósito para cada um de nós. E qual é o nosso desejo de receber que esse propósito seja cumprido em nós? Jesus tinha o desejo, né? Nem que ele tivesse que ir para a cruz, ele falou: faça-se a tua vontade. Ele tinha esse desejo: Pai, eu quero cumprir o propósito de Deus durante esse tempo que eu estiver na terra, para que eu possa receber para perto de mim todos os homens que crerem em mim. E essa é a experiência que João percebeu, que João recebeu de Deus e viu necessidade de, né, escrever em sua carta, para que nós também, irmãos, possamos chegar a essa maturidade em Deus, de que quando pedirmos algo nesses últimos dias, nos dias que vivemos, conforme a vontade de Deus, nós o receberemos. Que isso seja um desejo, irmão, no meu coração. Essa palavra já dá um grande desejo no meu coração, irmão, de ser crescido no nascimento em Deus, de vencer o mundo, de amar os irmãos mais, de amar a Deus mais, de vencer pela fé, de não pecar, para que o dia que eu precisar pedir algo ao Senhor, conforme a sua vontade, Ele vai me ouvir E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmão, tenha esse desejo também no teu coração. Peça sabedoria a Deus para que Ele crie em ti e em mim esse nascimento em Deus. Esse nascimento poderoso que vai nos levar a essa experiência final aqui. Ter confiança na oração e no vigiar que teremos nos últimos dias. O Senhor nos responderá, irmãos. Mas se continuarmos sem dar ouvidos ao Senhor, sem dar ouvidos à vontade de Deus em nós, pode acontecer que nos últimos dias precisemos pedir algo e não recebamos. Como aquelas 10 virgens que não se prepararam. Isso aqui é uma preparação, irmãos. Precisamos estar nos preparando para os últimos dias. Aquelas 10 virgens que não se prepararam, na hora, no final, elas pediram e não receberam. Porque não estavam preparadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor nos dê essa experimentação em nossas vidas. Hoje, a partir de hoje, mais, busquemos mais o Senhor para que experimentemos isso, irmãos. Esse é o meu desejo e peço a Deus também que te dê esse desejo de conhecê-lo mais. Amém? Pela graça do Senhor, eu creio aqui que João, ele como amou muito o Senhor, ele viu essa necessidade. E queremos pedir também que o Senhor nos faça entender a necessidade, irmãos, nesses dias. Amém?